Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Microsoft, que lançou nos Estados Unidos o Bing Spotlight. Esse é um agregador de notícias em curso, ou seja, de histórias e assuntos que estão acontecendo ainda, né, com dados que estão aparecendo conforme o tempo vai passando, e ela falou que usa a curadoria de seres humanos e inteligência artificial para poder alimentar lá as notícias que aparecem na plataforma. O Bing Spotlight mostra uma linha do tempo com a evolução das informações a respeito de uma determinada notícia e traz perspectivas também de diferentes pontos de vista e posts feitos em redes sociais para complementar lá a entrega das informações. Aí, como eu falei, né, por enquanto o Bing Spotlight só está disponível para usuários americanos e a Microsoft falou que vai analisar o feedback do pessoal para poder ampliar, né, a disponibilidade dessa plataforma. E ainda sobre a Microsoft, ontem o site CNET falou que a empresa desistiu de fazer um headset imersivo lá pro Xbox. O que rola é que parece que a Microsoft passou os últimos 2 anos pedindo em segredo, né, pros desenvolvedores fazerem jogos imersivos pro Xbox, enquanto isso ela tava trabalhando no hardware, né, pra poder lançar a coisa toda. Aí, eis que agora a Microsoft resolveu avisar esse pessoal que ela tá congelando o projeto do headset imersivo e parece que o motivo é esse período intermediário, né, pelo qual a gente tá passando. A fonte do CNET falou que a Microsoft resolveu esperar um pouquinho na evolução da tecnologia que tá nesse período agora de transição entre o headset imersivo com fio e headset imersivo independente, e a Microsoft não quis lançar um negócio, né, que já chega ao mercado relativamente desatualizado. E por último, sobre a Microsoft, ontem ela anunciou que vai passar a oferecer um serviço automático de transcrição de áudios e vídeos armazenados lá no OneDrive. Isso vai ser bem útil, né, para facilitar a identificação de um arquivo, já que vai ser só digitar o que alguém falou num vídeo, por exemplo, para ele aparecer nos resultados da busca, e a Microsoft comentou que está usando a mesma inteligência artificial que ela emprega no Microsoft Stream para poder disponibilizar isso lá no OneDrive. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Twitter anunciou que baniu mais de 480 contas que estavam operando lá de forma coordenada para poder bagunçar a rede. O Twitter falou que, ao contrário daquelas quase 300 contas iranianas que eles baniram recentemente, dessa vez a maior parte das contas dizia pelo menos ser dos Estados Unidos e todas publicavam lá comentários provocativos para tentar fazer, né, o pessoal brigar lá na plataforma. E ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook anunciou que pretende passar a operar com energia 100% renovável até o final lá do ano 2020. Eles também disseram que pretendem fazer as operações da empresa reduzirem a emissão de gases que provocam o efeito estufa em 75% durante esse mesmo prazo. Isso faz parte da iniciativa da empresa para ajudar no combate à mudança climática. E ainda sobre o Facebook, pintaram uns anúncios bacanas, né, de novidades lá para o Instagram ontem. Eles disseram que a partir de agora, qualquer usuário com muitos seguidores pode acessar os ajustes do app para pedir para ter a conta verificada, ao invés de ter que ficar esperando, né, o Instagram fazer isso sozinho lá para ele. Agora, uma outra novidade que eles finalmente anunciaram foi o suporte à verificação de 2 fatores por meio de plataformas de terceiros, como, por exemplo, né, o Google Authenticator e o Duo. Isso vem dias depois do Instagram ter sido alvo de uns hackers que conseguiram sequestrar diversas contas e, por sinal, isso é uma coisa que o Instagram nunca chegou a explicar exatamente o que aconteceu. Bom, aí, por fim, né, o Instagram também anunciou que vai começar a exibir a data em que a conta foi criada, qual que é o país onde o usuário mora e quais são os nomes outros, né, que ele já usou no Instagram, e eles disseram que vão fazer isso para tentar deixar a plataforma mais transparente, mas à prova, né, de tentativas de manipulação. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Distrito Federal se tornou o primeiro lugar a adotar a versão digital do CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. A chegada aí dessa versão digital do documento do carro estava prevista para ter acontecido no ano passado, né, mas atrasou por vários motivos, e eis que agora, pelo menos em Brasília, o Detran já começou a fazer essa emissão. Aí uma coisa interessante, né, que a versão digital do documento do carro vai ficar armazenada no mesmo app que já armazena a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, mas por enquanto é só a versão do Android que foi atualizada. Do iOS tá esperando um pouquinho ainda, falaram que já vão atualizar. Aí, para fazer o CRLV digital, o dono do carro tem que, obviamente, né, tá com tudo em dia, ou seja, licenciamento, multas, DPVAT e tudo mais. E em seguida, é só cadastrar as informações do documento lá no aplicativo e pronto. Vale registrar que agora que o app guarda, né, tanto a CNH quanto o CRLV, ele passou a se chamar Carteira Digital de Trânsito ao invés de CNH Digital, e pelo menos de acordo lá com o Ministério das Cidades, o CRLV digital vai poder ser emitido no Brasil inteiro até o final desse ano. Espera pra ver, né? Bom, e agora do Brasil, a gente vai lá para Venezuela, onde o presidente Nicolás Maduro decretou que todos os bancos do país têm que adotar a criptomoeda Petro, que ele inventou, né? Achando que isso vai impedir o país lá de quebrar de uma vez. O Petro, para quem não se lembra, é aquela criptomoeda que acompanha o preço do barril do petróleo. O que vai rolar agora é o seguinte: os bancos vão ter que correr para passar a mostrar 100% das transações dos correntistas em duas moedas, que são o Petro e o Bolívar Soberano, que foi outra moeda que eles inventaram agora, né? Para poder substituir o Bolívar anterior, que não valia mais nada por conta da inflação no país. E já que o assunto é presidente desequilibrado, deixa eu comentar que ontem o Donald Trump choramingou lá no Twitter, né, que as pesquisas do Google só mostram resultados negativos lá a respeito dele, tadinho. Ele tweetou que o Google tá fazendo isso de propósito, né, pra tentar prejudicar o governo dele, a direita americana também, e prometeu que vai tomar providência, seja lá o que isso significa, né. Aí, pouco tempo depois, ele deletou esses tweets e publicou de novo, né, com uma linguagem diferente lá pra tentar viralizar um pouquinho mais, e por conta da repercussão aí da coisa toda, o Google se viu obrigado a se manifestar. A empresa falou que não tem nenhuma agenda política secreta, que os algoritmos não promovem nenhuma inclinação política específica e negou que os resultados sejam usados também para manipular o cenário político de um lado ou do outro. E ainda sobre o Google, eles anunciaram ontem, né, que o app Google Go, que é aquela versão mais levinha do app do buscador, conta agora com um recurso bem bacana de narração de notícias. Essa leitura pode ser feita em 28 idiomas e vai destacando palavra por palavra o que está sendo lido, né, conforme o texto vai evoluindo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, eles lançaram aqui no Brasil ontem, que lançou recentemente lá fora, chegou aqui no Brasil, o Google One. Essa é uma espécie de nova versão do Google Drive de armazenamento na nuvem e oferece planos que vão de 100 GB a R$7 por mês a 30 TB, que custam R$ 1.080 por mês. Todos esses planos contam com a opção de compartilhamento familiar e tem também uma opção gratuita lá com limite de armazenamento de 15 GB. E por último, sobre as plataformas do Google, a empresa anunciou ontem que o Google Chat vai ganhar suporte a reações lá por emojis. O Google Chat é o concorrente do Slack e do Microsoft Teams também, né? Ou seja, a plataforma de conversa de trabalho de empresas, e agora eles contam lá com esse recurso que é bastante usado até em outras plataformas. Ele deixa as pessoas da conversa mandarem um emoji lá em reação ao comentário de alguém e aparece o contador do lado de cada emoji quando mais de um usuário da conversa manda a mesma reação, né? Com o mesmo pictograma lá pra conversa. E enquanto isso, na LG, ontem a empresa anunciou os telefones G7 One e G7 Fit. O G7 One vem com Android Oreo 8.1 puro, tem uma tela de 6,1 polegadas com recorte horroroso na parte de cima, tem 32 GB de espaço expansível, 4 GB de RAM também, processador Snapdragon 835, que é bacana, e tem uma bateria de 3.000 mAh com carregamento rápido. Aí, ao contrário do LG G7 ThinQ, que tem duas câmeras na parte de trás, o G7 One vem só com uma câmera de 16 megapixels, e o G7 Fit, né, que eles lançaram também, é quase igual. A diferença é que o G7 Fit vem com processador Snapdragon 821 ao invés do 835. Tem opções, né, de 32 ou 64 GB de espaço e não vem com Android puro, mas de resto é tudo igual. Já o que a LG não anunciou ontem, né, que vai ficar pro evento dela na feira IFA, que tá começando agora em Berlim, foram os preços e disponibilidade do aparelho, então o negócio vai se esperar mais um pouquinho para ficar sabendo quando e por quanto eles vão chegar por aqui. Se vão chegar, né, esperar para ver. Bom, e agora o assunto é a Apple, que contratou o Brian Bunbury, que ao longo dos anos aí, né, já trabalhou como agente e representante também de artistas como Madonna e pessoal também lá do Metallica e do Green Day. Ele, obviamente, né, vai passar a trabalhar no Apple Music e, segundo o pessoal da Variety, ele vai passar a ocupar o cargo de diretor de publicidade lá da plataforma. E falando no Apple Music, ontem estreou o documentário Songwriter, que é a respeito lá do Ed Sheeran. Ele foi feito pelo diretor Murray Cummings e dura coisa de uma hora e meia. Caso você queira ver, tem link aqui na descrição. E, por fim, sobre a Apple, ontem ela liberou mais uma atualização específica lá para os MacBooks Pro que ela lançou recentemente, aí faz uns 2 meses, eu acho. Essa é a segunda vez que ela libera um update específico para resolver problemas nessas máquinas, e dessa vez a atualização chegou para deixá-las um pouquinho mais estáveis e, quem sabe, né, corrigir aquele problema do estalo que tá acontecendo na caixa de som. Esperar para ver. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre os Correios, que confirmaram que vão começar a cobrar R$15 de entrega lá para qualquer pacote que chegue do exterior. Essa é uma cobrança que já vinha sendo aplicada há alguns anos para importações que eram tributadas pela Receita, mas agora vai ser aplicada para 100% das encomendas importadas, e comentando essa decisão, os Correios falaram que não tem muito jeito, né? Nos últimos anos, o volume de encomendas internacionais acabou aumentando bastante, né, que significou mais trabalho e mais estrutura para os Correios darem conta de toda a demanda das entregas, e agora chegou o momento, né, de repassar esse custo para o consumidor, já que os Correios não estão exatamente numa posição muito confortável, né? Quando o assunto é dinheiro. Fazer o quê? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Apple que contratou o Brian... Não, Brian, é com R, virei Cebolinha. E o Believer soberano... E o Believer é do Justin Bieber, a moeda dele.